o número de casas destruídas ou danificadas passa de 2.200. O presidente do Chile, José Antonio Kast, decretou estado de calamidade e mobilizou o exército para ajudar nos resgates e no envio de suprimentos. No Reino Unido, o homem acusado de matar a ex-ministra Anne Widdecombe deu 21 marteladas na cabeça dela. A informação foi dada pela promotoria em uma audiência no Tribunal de Westminster, em Londres, nesta terça-feira. O acusado é Joshua Carey, de 28 anos, que acompanhou a sessão. A ex-ministra tinha 78 anos e era uma figura importante do partido Reform UK, ou Reforme o Reino Unido. Ela foi encontrada morta em casa no dia 9 de julho, eu te contei aqui no Panorama. A polícia prendeu Carey 2 dias depois e afirma que o crime não teve motivação política. E a atriz norte-americana Kaylee Hoddle, de 18 anos, morreu depois de um acidente de carro no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Kaylee é surda e ficou conhecida por interpretar a personagem Dia nos filmes Godzilla vs. Kong, de 2021, e Godzilla e Kong, O Novo Império, de 2024. Aqui no Brasil, morreu aos 70 anos o ator João Signorelli, que participou de novelas como Caminho das Índias e Salve Jorge. Ele foi internado na segunda por causa de uma insuficiência renal e sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a madrugada. Artistas como Lucélia Santos, Leona Cavalli e Marcelo Médici lamentaram a notícia. João Signorelli deixa a companheira, a atriz Taya Pérez. E antes de uma última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Meu nome é Thiago, falo aqui de Guarulhos, São Paulo. Sou um panolover ouvinte das duas edições diárias. Geralmente escuto caminhando para a academia e também depois dos treinos. Não vejo a hora de poder ouvir junto com a minha noiva Camila após a reforma do apartamento. Às vezes escuto de lá também, tomando uma cervejinha. Um abraço, valeu Thiago, um abraço também para Camila e boa sorte aí para vocês no novo apartamento, que você possa ouvir muito Panorama por lá. Fernando Vera, música, a comemoração dos brasileiros lá em Barcelona do título da Espanha. Ele fala assim, a música que eles estavam tocando no trem é El Cuarto de Tula, do Buena Vista Social Club, banda cubana importantíssima. Eu até fui atrás e é essa música mesmo, música de Sergio Ciaba, um compositor espanhol radicado em Cuba. Bons ouvidos, hein, Fernando Vera? Obrigado pela participação. E você já indicou o Panorama para alguém hoje? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado e bem informada. Vamos mudar o clima aí. Porque o cantor Harry Styles frustrou muitos fãs, cancelando o show que faria na noite dessa terça-feira, dia 21, no estádio Morumbis, em São Paulo. A produtora Live Nation informou que a apresentação foi cancelada por causa de um problema de saúde na turnê, sem detalhar se a questão é com o artista, com outra pessoa da equipe. Fãs que foram ao primeiro show da turnê, na última sexta-feira, também em São Paulo, disseram que o cantor teve episódios de tosse no palco. Agora todos os ingressos vão ser reembolsados e quem tinha ingresso para essa terça-feira vai ter prioridade para comprar uma carga limitada de entradas para o show da próxima sexta-feira, dia 24, que segue confirmado. Quer dizer que ainda tem ingresso sobrando para sexta-feira. Harry Styles ainda não esgotou os ingressos? Já ela...
Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão.
A pré-venda dos ingressos para o show da cantora Marisa Monte no estádio Nubank Park, em São Paulo, acabou em poucos minutos. A apresentação com orquestra marca o fim da turnê Fônica. O show vai ser em 14 de novembro, com ingressos a partir de R$ 125,00, sem a taxa de serviço. Essa pré-venda era para clientes do Banco do Brasil e a venda para o público geral começa nesta quinta-feira, dia 23. Se pretende ir, já fique esperto, hein? Esse episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas. E eu volto na sequência. Até lá!
CBN Sustentabilidade, você vai conhecer a trajetória ESG da Riachuelo, que vem incorporando a sustentabilidade ao negócio como estratégia para inovar, reduzir impactos e aumentar a competitividade.
As coisas vão acontecendo, então assim, a gente não tem dúvidas que a gente tem que investir para reduzir carbono, para reduzir consumo de recursos naturais, que a gente tem que fomentar a inovação. E a gente acha realmente que isso vai colocar a gente num lugar mais resiliente, num lugar mais competitivo. Então é lógico, é entender que a sustentabilidade ela é também uma mola do negócio.
Eu converso com a Tassiana Abreu, diretora de sustentabilidade da Riachuelo. O CBN Sustentabilidade vai ao ar neste domingo, 8h10 da manhã, com reprise 10h30 da noite.
A pesquisa revela que mais de 6 milhões de turistas visitaram Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2026. Do total, 20% eram estrangeiros. Os dados são de um levantamento feito pela Rio Tour.
O número de turistas estrangeiros no Rio de Janeiro cresceu 8% no primeiro semestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, a capital fluminense recebeu mais de 6 milhões de visitantes, sendo 1,3 milhão vindos do exterior, o que representa um em cada 5 turistas na cidade. Os dados fazem parte de um levantamento da Rio Tour com as secretarias municipais de Turismo e de Desenvolvimento Econômico, com base no Observatório do Turismo Carioca. Nesta terça-feira, o movimento era intenso no bondinho do Pão de Açúcar. Muitos visitantes aproveitaram o dia de sol para contemplar a vista de um dos cartões postais mais famosos do país. É o caso do casal Girlaine e Marcelo Amorim, que veio de Goiânia para passar 10 dias no Rio. Eles contam que a experiência superou as expectativas e que já planejam retornar.
Já visitamos o Corcovado, né? Morro Santa Marta também, já tivemos um mirante e agora estamos preparando para ir pro bondinho.
Lindo, muito bonito. A gente imaginava que era, mas agora que estamos vivenciando é mais bonito ainda.
Sem dúvida, eu creio que o Rio de Janeiro, ele entrou na nossa vida agora como um ponto turístico anual.
O turismo injetou mais de 17 bilhões de reais na economia carioca entre janeiro e junho. O presidente da Rio Tour, Bernardo Fellows, destaca que o fluxo de visitantes tem se expandido para além da Zona Sul.
Esse crescimento é resultado de um trabalho consistente de promoção do Rio, aliado a um calendário cada vez mais forte de grandes eventos. Temos visto um aumento de grande fluxo de visitantes para a Zona Portuária, Centro, Barra da Tijuca e também para a Zona Norte.
A maior parte dos gastos dos turistas foi destinada à hospedagem e alojamento, responsável por 40% do impacto financeiro, seguido por bares e restaurantes, além de entretenimento e lazer. Alfredo Lopes, presidente do Hotéis Rio, o Sindicato dos Hotéis do Município, ressalta o impacto para a categoria.
Com maior demanda, os hotéis conseguem planejar investimentos. O movimento também beneficia outros segmentos da cadeia do turismo, como transportes e alimentação. Tudo isso contribui para dinamizar a economia do Rio.
O estudo considera um gasto médio de R$ 2.212 por turista brasileiro e de R$ 4.624 por visitante internacional. Os valores foram atualizados para junho de 2026 pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises. Do Rio de Janeiro, Isa Morena.
Repórter CBN.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. O PL adiou a convenção em Minas Gerais para o dia 27 de julho. A medida é para aguardar a decisão do senador Cleitinho, do Republicano, sobre a candidatura ao governo estadual. O partido considera homologar apenas candidaturas proporcionais, deixando a definição da chapa majoritária para o prazo final, em 5 de agosto. Devido ao luto de Cleitinho pela morte do irmão. A Volkswagen oficializou o recall de 150.290 veículos no Brasil em razão de uma falha de produção na alavanca de freio de estacionamento. A convocação abrange unidades dos modelos Polo, Polo Track, Terra, Nivus, T-Cross e Virtus, fabricadas entre maio e outubro de 2025. O número de veículos afetados foi confirmado pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. A fabricante informou que vai enviar cartas de notificação diretamente aos proprietários dos veículos envolvidos. Os motoristas podem consultar o enquadramento dos automóveis e agendar o atendimento pelos canais oficiais da marca. Os Estados Unidos pretendem divulgar nos próximos dias novas taxas para aproximadamente 60 países, entre eles o Brasil. A declaração foi dada por Jamieson Greer, representante comercial americano. Deve ser Jamieson Greer, representante comercial americano, em entrevista à CNBC. A medida visa substituir tarifas temporárias e responde a investigações sobre trabalho forçado. O Brasil pode enfrentar uma sobretaxa de 12,5%, enquanto outros países com proibições insuficientes podem ter tarifas de 10%. Horário de Brasília, 9h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta terça-feira com Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos pincelar aqui alguns destaques do noticiário e a gente começa com a declaração do senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, que gera alguma preocupação, porque ele começa a repetir os atos do pai dele, né? Porque o senador Flávio Bolsonaro, ele fez uma declaração hoje atacando as urnas eletrônicas, com acusações que já sabemos serem falsas. Então, olha o sinal de alerta, hein? Olha a repetição do padrão, fiquemos atentos, né? Começa a descredibilizar a urna eletrônica, a descredibilizar o processo eleitoral. A gente espera que não descambe para o que descambou o pai dele, né? Que foi para um discurso golpista, sabidamente golpista. Foi condenado por isso, porque isso descambou lá na frente no que todos nós já sabemos, né? Mas começa assim, com discurso descredibilizando processo eleitoral. Então, é um sinal de alerta. Em reunião com diplomatas, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que as urnas eletrônicas brasileiras têm a mesma origem das urnas de uma empresa venezuelana, o que não é verdade. Não é verdade. E que, segundo o Flávio, um relatório da CIA mostra que a empresa estaria envolvida em um plano de fraude do governo venezuelano nas eleições de 2012. Isso já tinha sido desmentido pelo TSE, porque isso já era uma fake news que estava circulando, né? O TSE já desmentiu, já tem dado de que não utiliza essas urnas eletrônicas da empresa venezuelana. Em nota no site do TSE, que foi publicada em 2020, e depois, com essas fake news que continuaram circulando, foi atualizada agora no dia 8 de julho deste ano. O TSE diz que as urnas brasileiras não são fornecidas pela empresa venezuelana. Mas o pré-candidato continua com esse discurso. Então, fiquemos atentos, né, gente? Porque já vimos esse filme, né, de descredibilizar o processo eleitoral, né? Bom, falar nisso, já que estamos falando aqui do Flávio, ele está com muita dificuldade para a definição da chapa. A convenção do PL sobre a candidatura dele já é agora no sábado, né? E ainda não há a definição de quem vai ocupar a vice na chapa liderada pelo senador Flávio Bolsonaro. A senadora Tereza Cristina, que é do PP do Mato Grosso do Sul, negou o convite para ser candidata a vice. O próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é que trouxe essa informação. A ideia é que a vice seja ocupada por uma mulher, né, que seja desses partidos do Centrão que estão junto com o Flávio, né? União Brasil, Progressistas ou Republicanos. Tereza e Valdemar se reuniram hoje. A senadora, que foi ministra da Agricultura do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse ao presidente do PL que o projeto dela é se candidatar à presidência do Senado, quer dizer, se candidatar ao Senado Federal, né? Então, que ela não tem interesse em sair como vice do Flávio. Segundo o coordenador da campanha do Flávio, o senador Rogério Marinho, o partido vai tentar uma coligação até o último minuto com a federação formada por PP e União Brasil. Aliás, a coligação ainda não está fechada, porque tem questões regionais, né? Esses partidos estão pensando se vão ou não embarcar ainda na candidatura do Flávio, considerando que no início, quando ele, né, despontou ali como favorito, superou Lula e tal, esses partidos estavam fechados praticamente, né? Era tido como certo que eles fechariam com o Flávio. Agora, que a coisa meio que estabilizou, enfim, diante de todo o cenário político que sabemos, não há ainda uma definição de coligação. Então, e também com o Republicanos, né? Então, estamos aí às vésperas da convenção do PL sem definições sobre a chapa e a configuração de coligações do senador Flávio Bolsonaro. Sobre ainda a questão dos Bolsonaro, a Rani Veloso tem aqui uma reportagem, dessa vez sobre Eduardo Bolsonaro. O Green Card deve dificultar ainda mais a extradição do Eduardo Bolsonaro ao Brasil. Né? Eduardo Bolsonaro, que foi condenado pelo Supremo aqui no Brasil, está nos Estados Unidos e ontem foi concedido o Green Card a ele, né? O que dá um outro status de permanência dele nos Estados Unidos. O benefício foi liberado pelo governo americano um mês após a condenação por coação no Supremo. Vamos ouvir a Rani Veloso.
A concessão de residência permanente nos Estados Unidos ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, com o chamado Green Card, torna ainda mais improvável o seu retorno ao Brasil para cumprir pena. A decisão ocorre um mês após o Supremo Tribunal Federal condená-lo a 4 anos e 2 meses de prisão por coação no curso do processo. Em investigação sobre tentativa de interferência no julgamento do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe e articulação de sanções econômicas contra o Brasil, além de medidas contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Luiz Renato Vedovato, professor de Direito Internacional, aponta que, embora o documento não anule a condenação nem peça um pedido de extradição, o cenário político atual e os gestos da administração de Donald Trump à campanha à presidência do irmão Flávio Bolsonaro tornam a entrega do ex-deputado às autoridades brasileiras altamente improvável. Ele cita como indicativo o caso do também ex-deputado Alexandre Ramagem, que permanece nos Estados Unidos, mesmo após a condenação por tentativa de golpe.
A concessão do green card não impacta na condenação aqui no Brasil e também não impede um pedido formal de extradição. Esse pedido formal de extradição pode depois ser negado lá na frente pelo governo norte-americano, como foi o caso do Ramagem. E o Ramagem não tinha green card.
Outro fato que chama a atenção foi a rapidez. O processo para obtenção do green card é considerado muito difícil e burocrático, uma vez que exige o cumprimento de regras rígidas dadas às restrições da lei de imigração e envolve longas filas de espera, mas com Eduardo Bolsonaro foi diferente. O pedido foi aprovado depois de quase um ano e meio dele morando nos Estados Unidos. Eduardo deixou o Brasil alegando perseguição política. O documento garante o direito de viver, trabalhar e estudar no país por tempo indeterminado, com direitos aos serviços públicos semelhantes aos de um cidadão americano, exceto o voto. E é concedido no momento em que a Polícia Federal dá encaminhamento ao processo de expulsão da corporação por abandono das funções. Sem os salários dos cargos públicos de escrivão da PF e de deputado, Eduardo Bolsonaro sobrevive no país norte-americano com a ajuda dos amigos e do pai, de acordo com aliados, que agora veem que com o green card, tanto ele quanto a esposa poderão trabalhar no país. De Brasília, Rani Veloso.
Sobre a guerra no Oriente Médio, o presidente Donald Trump afirmou hoje que os Estados Unidos vão atacar a montanha de Piquex, na região central do Irã, muito em breve. Não é a primeira vez que ele fala sobre isso. No último dia 13, o Trump já havia feito essa mesma ameaça. Essa montanha que foi citada por Trump, ela é muito importante porque ela abriga o coração do programa nuclear iraniano. Ao lado dessa montanha fica a usina de enriquecimento de urânio de Natanz, uma das principais instalações nucleares do Irã. E é uma região muito protegida, uma das mais protegidas pelo governo iraniano. Fica a cerca de 300 quilômetros ao sul de Teerã e esconde instalações subterrâneas construídas para resistir a bombardeios. Essa área foi atacada recentemente por Israel e pelos Estados Unidos, mas ainda não se sabe qual foi a extensão dos danos. A gente não sabe ainda se Estados Unidos e Israel conseguiram infringir algum dano à estrutura nuclear do Irã. E agora uma nova ameaça de Donald Trump em relação a isso. Um outro dado também que saiu sobre a guerra é sobre o gasto que os Estados Unidos já tiveram com a guerra. São dados oficiais divulgados pelo secretário de guerra dos Estados Unidos. Hoje ele disse que a guerra com o Irã já custou 37 bilhões e meio de dólares. Isso dá, para a gente ter uma ideia, quase 191 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, uma guerra, além de ser afetar a economia mundial, essa guerra com o Irã, além de afetar a economia mundial, além de custar vidas, né, também tem um prejuízo econômico para os Estados Unidos, que certamente já está repercutindo também num prejuízo de popularidade para o presidente dos Estados Unidos, que não consegue sair dessa guerra. Vamos com a nossa entrevista. Vamos falar sobre o diagnóstico de endometriose em mulheres com mais de 40 anos. Nós estamos aqui com o ginecologista e obstetra, o Marcos Tcherniakovsky. Ele é especialista em endometriose, diretor da Sociedade Brasileira de Endometriose, aqui conosco. Dr. Marcos, muito boa noite.
Boa noite, Tânia. Boa noite a todos os ouvintes da CBN. É um prazer falar com vocês, principalmente sobre essa doença tão importante aí que acomete muitas mulheres, não só no Brasil, como no mundo inteiro.
Pois é. E antes de entrarmos nessa questão, né, das mulheres com mais de 40 anos, que só nessa idade, a partir dessa idade é que elas têm esse diagnóstico da endometriose, para entendermos aqui, a endometriose, ela surge mais frequentemente com que idade nas mulheres?
Excelente pergunta, Tânia. Na verdade, a endometriose, é importante a gente definir o que vem a ser endometriose, que é nada mais do que a saída do tecido endometrial, aquele tecido que sai durante o período da menstruação. É normal que saia pela vagina, mas esse tecido também pode ir através das tubas uterinas e cair dentro da cavidade abdominal, dentro da pelve dessa mulher. E é claro que tecido de dentro do útero foi feito para ficar dentro do útero. Se ele vai para fora, ele causa uma reação inflamatória, que são essas reações inflamatórias, que vão ocasionar os sintomas dessa mulher. Então, em que período que pode ocasionar endometriose? Entre o período que essa mulher menstrua. Então, vai desde uma primeira menstruação daquela adolescente, normalmente 10 anos, 11 anos, 12 anos, até basicamente a última menstruação desta mulher, que nós chamamos de menopausa, mas pode também ocorrer a endometriose na pós-menopausa.
Ué? Nossa, depois eu quero falar sobre isso. Mas
É.
necessariamente quando começa a menstruar, se tem endometriose, já vai se manifestar? Ou a endometriose pode aparecer em qualquer momento do ciclo?
Não, na verdade, assim, existe uma dificuldade muito grande ainda, não só no Brasil, como no mundo inteiro, no diagnóstico da endometriose. Muito se baseia, Tânia, pela relativação, né? Relatividade que a mulher fala da dor dela, né? Ela desde a adolescência, ela continua escutando da mãe dela, da tia, da avó, de que ter dor é normal, de que isso realmente é uma coisa da mulher. E muitas vezes, quando ela também procura o ginecologista, muitos dos ginecologistas ou os médicos generalistas acabam também normalizando essa situação nessa mulher. Então, assim, estima-se que o diagnóstico da endometriose, do ponto de vista até mundial, é em média entre 7 e 10 anos para realmente essa mulher começar a ter os primeiros sintomas, até realmente chegar no médico que vai dar atenção a ela, que vai conhecer e pensar na endometriose.
Que coisa. Então, a gente então não é uma coisa determinante, assim, não sabemos, na verdade, né? Como é difícil de diagnosticar por esses fatores, a gente não sabe se, em geral, já começa desde o início do período de menstruação, ou se pode surgir a endometriose.
A endometriose, Tânia, ela não acontece por um ciclo menstrual, nem por dois ciclos menstruais, né? Por isso que não existe uma fase do ciclo para se diagnosticar. A endometriose é uma doença crônica, é uma doença inflamatória. Então, quando a gente fala em doenças crônicas, no mínimo nós temos um período de história aí de 6 meses. Então, isso vai acontecendo mês a mês. E muitas das mulheres que a gente diagnostica na fase adulta, ela tem início na fase da adolescência.
Entendi.
Então, não é que é difícil o diagnóstico. Pelo contrário, o diagnóstico ele tem que ser pensado. E o que acontece é que ainda existe um desconhecimento em relação a essa doença, tanto do ponto de vista da própria paciente, como do ponto de vista dos colegas
Entendi.
médicos também em relação a isso.
Quer dizer, uma mulher de 40 anos que é diagnosticada com endometriose, muito provavelmente não é que a endometriose apareceu com essa idade. Essa endometriose já estava lá e era negligenciada, os sintomas eram negligenciados, né?
Exatamente. Esse é o ponto, porque o que que acontece com a mulher moderna? Hoje a mulher moderna, ela tardia a sua gravidez. Então, muitas mulheres acabam, o que antes era normal, a mulher ter dois, três, quatro filhos. Então, claro que quando engravidamos, nós não menstruamos, muitas vezes quando amamentamos, não menstruamos. Então, quanto mais menstruação uma mulher tiver, maior chance de ela ter não só endometriose, como muitas doenças ocasionadas por estímulo hormonal, né?
Entendi. Agora, tendo menos filhos ou não tendo filhos, né, retardando a gravidez, isso aumenta a possibilidade da endometriose.
Isso aumenta a possibilidade. A mulher hoje, ela exerce um papel muito importante na sociedade. Muitos lares, a mulher é a mantenedora do lar. Então, a mulher hoje cultua muito o seu corpo. Então, ela não só ela tardia sua gravidez, como também ela assume uma posição muito grande dentro da sociedade, dentro do trabalho, o que antes era comum nós termos a mulher como dona de casa. Hoje não, a mulher ela exerce uma função muito grande, isso aumenta o estresse, isso aumenta a parte emocional, isso aumenta e acaba baixando a imunidade. Então, claro que nós não sabemos ao certo qual é a causa exata da endometriose, mas nitidamente nós sabemos que hoje é bastante envolvido numa parte imunológica e numa parte genética também. Nós sabemos que filhas de mães que já tiveram endometriose têm de 3 a 9 vezes mais chances de ter endometriose. Se uma irmã teve endometriose, também passa a ter uma chance maior. Então, muito cuidado. Por isso que é importante a conversa com a paciente, a conversa numa consulta médica. Não pode ser uma consulta de 5 minutos, de 10 minutos. Tem que escutá-la, tem que abraçá-la. E eu sempre falo o seguinte, quando escutar do seu médico de que essa dor é normal, esse inchaço é normal, essa cólica é normal, procura outra opinião para que alguém realmente dê atenção a esses sintomas, né?
A cólica nunca é normal ou tem algum grau de cólica que é normal?
Particularmente, Tânia, eu não considero nada que incomode a mulher normal, né? Essa situação de que ter cólica e eu ter a dor, poxa, mas se isso me incomoda, né, todo mês, eu preciso realmente começar a dar atenção. Mesmo porque é importante esse conceito, Tânia, e muitas pessoas, quando eu pergunto para as pacientes ou para as mulheres por que elas menstruam, você sabe que menos de 50% dessas mulheres me respondem o motivo pelo qual elas menstruam. Então, a menstruação ela só vem por um único motivo, ela não tem outro motivo. Ela menstrua porque ela não engravidou. Então, o organismo é feito para engravidar todo mês, para soltar o óvulo, para encontrar o espermatozoide, para que aconteça a fecundação. Portanto, se ela tem esse sofrimento, essa cólica mensal, a pergunta é por que menstruar? Então, aí, realmente, a gente ajuda essa mulher, claro, incentivando a atividade física, melhorando a parte da alimentação dela, mas também brecando esse ciclo menstrual com anticoncepcionais, esses normais que a gente usa no nosso dia a dia, fazendo com que ela não menstrue. E explicando isso a ela, de que isso é realmente algo que está protegendo ela e não a agredindo.
Esses anticoncepcionais de uso contínuo, né? Que não faz a pausa em que a mulher menstrua.
Pode ter a pausa, como pode não ter a pausa. O que, que a literatura nos mostra é que é melhor tomar de forma contínua. Porque quando eu não dou pausa, eu estou parando esse anticoncepcional apenas para menstruar. O organismo não sabe que nós estamos no último dia do comprimido. É por ela não tomar, que aí sim ela tem um nível de hormônio constante daquele mês, passa a não ter mais, então, aquele endométrio descama.
Ah, então mulheres que têm endometriose, ou que sofrem muito com cólica, mesmo não tendo a endometriose, o uso de anticoncepcional contínuo é uma forma de tratamento.
É uma forma, sem dúvida, Tânia. Eu costumo falar o seguinte, né, para as minhas pacientes, é que assim, começa a valer uma regra para ela. Quanto menos ela menstruar, melhor. Quanto mais ela menstruar, pior. Claro, quando ela quiser engravidar, ela vai parar o anticoncepcional e vai tentar engravidar de forma absolutamente normal.
É que tem uma coisa, né, ainda com da mulher, da menstruação, né, quase como um ritual, né, de feminilidade e tal. Essas coisas precisamos desapegar. Mas tem a questão do hormônio também, do anticoncepcional, né? Ele não pode agravar outros quadros, por exemplo?
Olha, Tânia, hoje o que a literatura nos mostra é que não. Eu falo o seguinte, que o anticoncepcional é o mocinho da história, não é mais o bandido da história. Hoje nós temos anticoncepcionais com dosagens extremamente baixas, quase normalizando aquilo que o ovário produz no seu dia a dia, anticoncepcionais bioequivalentes. A progesterona acaba sendo também um bom hormônio para isso. Eu estou diante de uma medicação que melhora a TPM, melhora a cólica, melhora sangramento, melhora a dor de cabeça. E os trabalhos também mostram que quem usa anticoncepcionais hormonais acabam tendo menos chance, olha só, de câncer de ovário, câncer de intestino e câncer de endométrio. Então, é questão aí, Tânia, de explicar o motivo pelo qual ela vai fazer uso dessa medicação. E os anticoncepcionais, eles não são iguais. Se ela não se adaptou a um tipo de anticoncepcional, a um tipo de medicação, existem outros tipos, né? Então, assim, a gente tem hoje uma gama muito grande para poder proporcionar e para poder oferecer para essa mulher, para que ela se adapte para aquilo que é melhor para ela. Então, não existe o melhor anticoncepcional, existe aquele que melhor se adapta a essa pessoa. Mas volto a dizer, Tânia, tudo é questão de explicar. Tudo é questão de realmente mostrar para ela aquilo que a literatura mostra e aquilo que está aí hoje para ajudá-la e não prejudicá-la.
Boa. Dr. Marcos Tcherniakovsky, aqui conosco, conversando sobre endometriose. Ele é ginecologista e obstetra. O senhor falou no comecinho que mesmo depois que termina, né, a vida menstrual das mulheres, não diz assim, entra na menopausa, ainda assim a endometriose pode ser um problema? Ela não regride?
Pode. Ela, olha, existem alguns fatores, claro que na pós-menopausa ela passa a ser mais raro, mas o que existe muitas vezes é que existe a produção de estrogênio, que é esse hormônio que mais estimula a célula endometrial, em outras regiões, principalmente gordura. Então, você pode ter um desequilíbrio, você pode ter ainda uma produção de hormônio. E outra, aquela mulher, ela pode ter lesões de endometriose residuais que podem se manifestar numa pós-menopausa. O que chama mais atenção na pós-menopausa é quando ela tem a endometriose, principalmente no ovário, porque claro que a chance de malignização, primeiro que a endometriose é uma doença extremamente benigna, e é importante que os ouvintes entendam essa situação. Ela é benigna, mas muitas vezes o comportamento dessa reação inflamatória pode ser extremamente agressivo, porque eu tenho uma inflamação em que esses órgãos podem se grudar, ela pode comprometer e muitas vezes intestino, muitas vezes bexiga. Então, isso que dá o quadro de dor pélvica, principalmente crônica nessas mulheres.
Entendi. Bom, o estrogênio, então, agrava o quadro da endometriose. Então, para mulheres que estão na menopausa e fazem reposição hormonal, as que têm endometriose, não é recomendada a reposição?
Excelente pergunta. Primeiro que é importante sempre nós falarmos o seguinte: não é nenhum pânico ter endometriose e ter o diagnóstico de endometriose. Eu costumo fazer uma comparação com outros tipos de doença. Por exemplo, se eu tenho um mioma no útero, todos os miomas são cirúrgicos. Uma pessoa na pós-menopausa, ela não tem mioma nesse útero, ela não pode também ter algum nódulo na mama dela extremamente benigno. Então, eu costumo falar que essas pessoas, elas são operadas não porque ela tem endometriose, e sim porque tem repercussão da endometriose. Então, assim, em casos em que a gente diagnostica endometriose na pós-menopausa, o que existe é que essa quantidade de estrogênio que nós vamos dar para essa mulher acaba sendo incapaz de proliferar. Os estudos mostram que não proliferam. E sempre quando eu der um estrogênio, eu tenho que dar uma progesterona para defender, porque é o hormônio que vai contra. Então, fazer uma reposição hormonal só com estrogênio Não é uma situação que a gente não permite numa mulher que tem endometriose. Mas quando nós usamos junto à progesterona, aí é algo que nós temos que, primeiro, que avaliar caso a caso, e outra, o que vigora hoje em dia, Tânia, é qualidade de vida. Eu tenho que dar qualidade de vida para essa mulher na pós-menopausa. Então, quando a gente fala, não é assim, olha, eu vou dar uma terapia hormonal. Tchau, nunca mais vou te ver. É acompanhamento,
Ah, mas
tá?
interessante isso, porque eu conheço mulher que está sofrendo com sintomas da menopausa, mas como tem endometriose, não faz a reposição que diz que é vetado a ela pela endometriose. Então, já está me dizendo que
Não.
dá para fazer, só que aí é um hormônio
É.
com a progesterona.
Tânia, eu vou muito mais longe do que isso. Não é que dá para fazer. É para fazer. Hoje, a endometriose não é contraindicação de você fazer uma terapia hormonal. O que eu estou falando é o seguinte: claro que os sintomas são causados principalmente pelo hipoestrogenismo. Nós damos progesterona para pessoas que têm útero. Por quê? Para defender o endométrio dessa mulher. No caso de ela ter endometriose, necessariamente eu tenho que usar também uma progesterona, para não deixar essa mulher só no ambiente estrogênico, né? Porque a progesterona ela vai ajudar, inclusive, na ação desse estrogênio naquele determinado órgão, principalmente no endométrio.
Ai, vou falar para ela então, para ela falar com
Pode falar.
para os médicos que sim, só que aí tem que tomar os cuidados específicos, mas que dá para fazer a reposição hormonal, sim, tendo
Cuidado,
a
desculpa,
endometriose.
cuidado específico e acompanhamento. Tem que ter o acompanhamento do médico, e volto a dizer, médico que a tranquilize, que realmente fale para ela exatamente o que está acontecendo, que não é nenhum pânico em momento nenhum da fase dessa mulher, tem
Sim.
que se colocar pânico em relação a essa situação.
Muito bom, muito bacana. Doutor Marcos, muito obrigada, viu, pela entrevista. Boa noite.
Obrigado, eu que agradeço, Tânia. Boa noite, fico à disposição de vocês sempre que desejarem.
Muito bem, doutor Marcos Tcherniakovski, ginecologista e obstetra, conversando conosco.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026, o Brasil permanece fora do mapa da fome pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o um novo relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas. Além disso, o documento indica que o país alcançou a menor taxa já registrada de pessoas com insegurança alimentar severa, reduzindo para 0,6%. Entre 2023 e 2025, mais de 16 milhões de pessoas deixaram essa condição. O mapa da fome mede o acesso da população à alimentação suficiente para uma vida ativa e saudável. O presidente Lula não vai participar das cerimônias de posse dos presidentes eleitos do Peru, Keiko Fujimori, e da Colômbia, Abelardo de la Espriella. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, o governo federal está focado em concentrar a agenda no Brasil, dando prioridade aos meses que antecedem às eleições presidenciais. A Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorrerá em setembro em Nova York, deve ser o próximo compromisso internacional do petista. As informações são do jornal Folha de São Paulo. O cantor e compositor Milton Nascimento recebeu alta hospitalar após um tratamento contra uma pneumonia. O filho do artista, Augusto Nascimento, compartilhou a informação em uma postagem nas redes sociais. No conteúdo, Augusto comunicou que o cantor e compositor vai continuar com acompanhamento domiciliar. No horário de Brasília, agora 10h04.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta terça-feira, com Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos lá com o nosso giro de destaques. E agora, então, desde ontem, né, já está valendo o período para as convenções partidárias, para a oficialização das candidaturas à presidência, alguns governos, deputados, senadores. A convenção do PL para oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro está marcada agora para sábado, daqui a poucos dias. E Flávio Bolsonaro deve chegar à convenção sem um candidato a vice definido. Uma candidata, né? Ele gostaria que fosse uma mulher, mas até agora não há uma definição. João Rosa.
Prestes a ser oficializado candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro deve chegar à convenção sem um candidato a vice definido e ainda sem alianças fechadas com partidos da direita e do Centrão. O coordenador da pré-campanha afirma que as negociações continuam até o dia 5 de agosto, enquanto o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, admitiu que Flávio não estava preparado para disputar a presidência.
O Valdemar solta umas, né? É impressionante. O presidente do PL solta umas que a gente até para, assim. Ele falou isso mesmo? Bom, vamos em frente. Agora, articulações estaduais. O PT articula uma visita do presidente Lula a Minas Gerais após a sigla oficializar o nome do pré-candidato Patrus Ananias ao governo de Minas, Janaína Regiane.
Após o PT de Minas Gerais oficializar o nome do pré-candidato Patrus Ananias, o partido já articula uma visita do presidente Lula ao estado nesta semana. A expectativa é que Lula venha a Minas na sexta-feira para visitar as cidades de Lagoa Santa e Governador Valadares. Depois da confirmação da chapa petista, o PL em Minas criticou o nome de Patrus e classificou a candidatura como de conveniência, após meses tentando uma frente ampla que fracassou. Nas outras frentes, MDB e Avante discutem a possibilidade de um acordo em torno do nome de Gabriel Azevedo.
O pré-candidato do Partido Novo ao Palácio do Planalto, Romeu Zema, afirmou que não fez um convite para que Michele Bolsonaro fosse vice dele na chapa. Pois é, repercutiu tanto, né? Mas é aquela coisa, ele foi perguntado se ele aceitaria Michele como vice. Ele vai dizer que não? Né? Mas aí repercutiu, criou um mal-estar, enfim. Pedro Bonenberger.
Em agenda no Rio, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, negou que tenha feito um convite para que Michele Bolsonaro fosse a vice dele na disputa à presidência. Ele afirmou também que pretende aguardar os desdobramentos do caso Master para definir o parceiro de chapa. O pré-candidato do Partido Novo ainda disse que, se eleito, pretende tirar do governo federal a possibilidade de interferências na Petrobras.
O pré-candidato à presidência da República, que agora ele não é mais pré, né? O Renan Santos, ele oficializou a candidatura dele. Então já é candidato à presidência da República pelo partido Missão. Renan Santos apresentou uma prévia do plano de governo. Bruna Barbosa.
O pré-candidato à presidência pelo partido Missão, Renan Santos, apresentou uma prévia do plano de governo com propostas como substituir o Bolsa Família por um programa de frentes de trabalho, acabar com as cotas nas universidades, reduzir em até 70% o número de municípios, endurecer o combate ao crime organizado e promover a desfavelização do Brasil em 10 anos. Parte das medidas depende da aprovação de projetos no Congresso.
É, o Renan Santos oficializou a candidatura dele no dia de ontem. Agora, então, oficialmente ele já é o candidato. Aliás, é o primeiro para a presidência da República que oficializa. Mas tem tempo, né? É que ele resolveu antecipar, de que estava sofrendo ameaças e tal, do PCC, e resolveu antecipar. O Green Card deve dificultar ainda mais a extradição de Eduardo Bolsonaro ao Brasil. Rani Veloso.
Green Card deve dificultar ainda mais a extradição de Eduardo Bolsonaro ao Brasil para cumprir pena de 4 anos e 2 meses de prisão por coação. O benefício foi liberado pelo governo americano um mês após a condenação no Supremo Tribunal Federal. Enquanto o processo não transita em julgado, o governo não pode pedir a extradição. Mas pelo alinhamento político de Trump com a família Bolsonaro, especialistas acreditam que a Casa Branca deve negar um eventual pedido.
Sobre a guerra, os impactos da guerra no Oriente Médio. Nós temos o destaque de Luiz Fernando Figliage.
A guerra entre Estados Unidos e Irã ganhou uma nova frente com as ameaças dos rebeldes Houthis ao transporte de petróleo saudita pelo Mar Vermelho. A escalada já provoca mudanças nas rotas de navios e pressiona o preço do petróleo. O Pentágono informou que o conflito já custou quase 200 bilhões de reais aos cofres americanos.
Uma operação da Polícia do Rio desarticulou uma quadrilha que atuava no roubo e receptação de medicamentos de alto custo. Júlia Viana.
Mais de 6 milhões de turistas visitaram o Rio de Janeiro nos primeiros 6 meses de 2026. Desse total, 20% eram estrangeiros, um crescimento de 8% no turismo internacional em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são de uma pesquisa feita pela Rio Tour. A atividade beneficiou a economia da cidade e movimentou cerca de 17 bilhões de reais.
Uma pesquisa revela que mais de 6 milhões de turistas visitaram o Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2026. Isa Morena.
Mais de 6 milhões de turistas visitaram o Rio de Janeiro nos primeiros 6 meses de 2026. Desse total, 20% eram estrangeiros, um crescimento de 8% no turismo internacional em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são de uma pesquisa feita pela Rio Tour. A atividade beneficiou a economia da cidade e movimentou cerca de 17 bilhões de reais.
Hoje foi divulgado um relatório da Organização das Nações Unidas apontando que o Brasil melhorou indicadores sobre segurança alimentar e permanece fora do mapa da fome pelo segundo ano seguido. O documento também aponta que o país atingiu o menor nível já registrado de pessoas com insegurança alimentar severa. Essa porcentagem de população com insegurança alimentar severa é de 0,6%. Segundo o relatório da ONU, né, da FAO, que é a agência da ONU especializada em alimentação e agricultura, 16,7 milhões de pessoas deixaram a condição de insegurança alimentar no Brasil entre 2023 e 2025. Esse índice, que é o mapa da fome, que é elaborado pela ONU, mede o acesso da população à alimentação suficiente para uma vida ativa e saudável. Bom, esses então os destaques do noticiário de hoje. Vou falar rapidinho aqui os nossos canais. Pelo radinho a gente está só para a parte da rede. São Paulo agora está com futebol, né? Tem o jogo do Santos, tal. Daqui a pouco a gente fala sobre o jogo e demais jogos do Campeonato Brasileiro. Enfim, agora volta, né? Acabou Copa, volta tudo. Então São Paulo está fora no radinho, mas pelos nossos canais digitais estamos para todo mundo. E aí inclui nosso canal no YouTube, Rádio CBN, tem aqui a transmissão com imagem. Estamos no Globoplay também com imagem. No site da CBN dá para acompanhar com imagem. No site dá para acompanhar com imagem e também em áudio. Aí depende de onde você clicar, né? Exclusivamente em áudio ou com imagem. Quem acompanhar com imagem tem ali os bastidores da redação ao fundo. E dá para ouvir o programa pelo aplicativo da CBN. Agora 10 horas e 13 minutos.
CBN Noite Total. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Indirect, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
O Ministério Público do Distrito Federal recorreu da decisão da Justiça que negou um pedido para retirar do ar as publicidades da influenciadora Virgínia Fonseca para a casa de apostas Blaze. As informações são do portal G1. Na ação, o MP acusa Virgínia de incentivar apostas de forma enganosa durante a vitória de Cabo Verde na partida contra a Argentina na Copa do Mundo no início do mês e afirma que ela participou de uma estratégia para atrair novos apostadores. Na ação enviada à Justiça, o Ministério fez um pedido de urgência e outros pedidos mais amplos para o julgamento efetivo do caso. O órgão pede ainda uma indenização de pelo menos R$120 milhões, com base em denúncias de consumidores e milhares de reclamações contra a plataforma. Ainda segundo o MP, o alvo principal dessas campanhas abusivas são pessoas em situação de hipervulnerabilidade econômica, atraídas pela promessa ilusória de renda extra e pela identificação afetiva com as figuras públicas contratadas.
Olha, o Luiz Fernando Figliage e a Karina Almeida fizeram uma reportagem sobre maus tratos de crianças no país e chama a atenção que a cada 3 minutos uma denúncia de maus tratos contra crianças e adolescentes é registrada no Brasil. O Luiz Fernando Figliage tem aqui a reportagem. Luiz Fernando, boa noite.
Boa noite, Tânia. E esses dados são do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, coleta informações através do Disque 100. E revelam que o Brasil registrou mais de 88 mil denúncias nos 6 primeiros meses deste ano, superando o mesmo período de 2024. O volume semestral aumentou mais de 20% no intervalo comparado. A análise feita pela CBN revela que o perigo mora dentro de casa, que a maioria dos casos, Tânia, é praticado por pais e mães. Tá? A professora de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em direito da criança e do adolescente, Josiane Veronese, explica que o problema é estrutural. Ela diz que, após a Constituição de 1988, a proteção a crianças e adolescentes se tornou prioridade absoluta. No entanto, segundo ela, o atual Código Civil ainda possui um artigo que reforça uma ideia de castigo.
que a sociedade brasileira, ela tem, na minha opinião, uma violência estrutural. Assim como se fala do racismo estrutural, nós temos, digamos, macro, uma violência estrutural que começa até da forma em que as primeiras crianças vieram para o Brasil, não é? Nenhuma forma de violência pode ser admitida. Nenhuma forma de violência.
Bom, Tânia, esses dados, eles têm muito a ver com esses últimos casos que o Brasil vem registrando, que tiveram repercussão nacional. A gente pode falar do Paraná, que eu acho que é um dos mais chocantes, né? Que o pai chuta o rosto da filha enquanto eles estão andando na calçada. E a Coordenadora Nacional de Fortalecimento Familiar da Aldeias Infantis SOS, Olivia Valente, aponta ser necessário o apoio da iniciativa pública para evitar casos como esses. A ONG trabalha no acolhimento de famílias em vulnerabilidade.
E a gente compreende que cada um tem uma história única, então a gente não traz soluções que são padronizadas. O que a gente observa é que, em muitos casos, esses fatores de violência e desproteção estão relacionados a fatores como pobreza, sobrecarga dos cuidadores, a violência que pode ser intergeracional, sofrimento mental, uso abusivo de substâncias psicoativas, ausência de rede de apoio, dificuldade de acesso a políticas públicas.